site.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Peço silêncio para podermos ouvir o Sr. Deputado. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em 2005, quando José Sócrates se tornou primeiro-ministro, o salário médio líquido no país era de 915 euros por mês, incluindo subsídios. Estamos a falar de um ano em que o gasóleo custava menos de 1 euro por litro e um T2 em Lisboa se podia comprar por menos de 100 mil euros. 915 euros não era nenhuma fortuna, mas ainda era mais do dobro do que se ganhava na Polónia ou na Estónia. Quase 20 anos depois, o gasóleo já não custa 1 euro por litro. Um T2 em Lisboa já não custa 100 mil euros. Mas um português solteiro sem filhos ganha apenas mais 379 euros por mês do que ganhava em 2005. Estamos a falar de um crescimento salarial de uns míseros 22 euros por ano nos últimos 17 anos. Em nenhum outro país da União Europeia, tirando a Grécia, o salário aumentou tão pouco como em Portugal desde 2005. No mesmo período, na Irlanda, o salário médio subiu 850 euros e na Holanda subiu 1.290 euros. Na Estónia, onde em 2005 se recebia menos de metade do que cá, o salário médio subiu 940 euros e agora as pessoas ganham mais lá do que cá. Ao contrário do que alguns partidos dizem, o problema dos rendimentos em Portugal não é só de pensionistas e funcionários públicos, é um problema que afeta todos, funcionários públicos, pensionistas, trabalhadores do setor privado, recibos verdes e profissionais liberais. Desde 2005, fomos sempre governados ou pelo PS ou pela Troika que o PS chamou. Não há nenhum outro partido que seja tão responsável pela estagnação dos salários desde 2005 como o PS. O modelo de desenvolvimento económico do PS até pode dar votos, mas não dá salário e não dá qualidade de vida. Este modelo não funcionou com o PS de Sócrates, não funcionou com o PS de Costa e certamente não irá funcionar com o PS de Pedro Nuno Santos. Com o PS, Portugal será cada vez mais o campeão europeu dos salários baixos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, só na última semana o cabaz básico de alimentos monitorizado pela DECO subiu 6 euros. Só na última semana subiu 6 euros. Custa agora mais do que custou alguma vez. E de acordo com os dados do Expresso, no último ano, o cabaz de alimentos fundamentais, o cabaz básico de alimentos, aumentou 63 euros. Isto é, o aumento de 60 euros no salário mínimo nacional já significa, hoje, perda de poder de compra. Porque os produtos essenciais sobem todos muito mais do que o salário, nomeadamente do que o salário mínimo. O azeite, 17%, o peixe, 14%, o arroz, 13%, o café, as fraldas e outros bens fundamentais, outras despesas que pesam nos salários das famílias. Nós temos, por decisão do Governo do Partido Socialista, do Governo de maioria absoluta do Partido Socialista, nós temos este mês, no início deste ano, o maior aumento de rendas dos últimos 30 anos. Isto pesa no orçamento das pessoas. Nós temos as prestações da casa com aumentos recordes por causa do aumento de juros, ao mesmo tempo que os bancos têm 12 milhões de euros de lucro por dia à conta dos juros que cobram nas prestações. Tudo isto sobe muito mais que os salários e não é só que o salário mínimo. O aumento médio dos salários também é comido pelo aumento de preços e por isso é que o Bloco de Esquerda propôs que o salário mínimo aumentasse para 900 euros já em janeiro, que este mês o salário mínimo, em vez de estar nos 820 euros, poderia já estar nos 900 euros. E também propusemos que o aumento do salário mínimo fosse sendo atualizado ao longo do ano 2024 em função da inflação. Na função pública, isto é mais para a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, na função pública, nós deveríamos ter uma referência para os salários médios, para os trabalhadores qualificados, que fosse uma referência de salários europeus. Porque o diferencial de salário para os trabalhadores qualificados, do salário médio, do salário do meio da tabela, é tão grande entre Portugal e os outros países que faz com que os jovens se sintam desvalorizados e que muitos jovens emigrem. Nós temos um problema salarial em Portugal e também de salários médios. E é preciso não esquecer, Sra. Ministra, que metade dos jovens com 30 anos, abaixo dos 30 anos, até aos 30 anos, têm contratos precários, permanecem com contratos precários. A maioria absoluta não resolveu, e o acordo de rendimentos, não resolveu este problema. Não permite ter salários que sobrevivam à inflação e não permite que os trabalhadores tenham os salários que lhes são devidos, que paguem pela riqueza que produzem, porque nós continuamos a ter um problema brutal de desigualdades. Nas empresas em que existem mais lucros, esses lucros não são distribuídos pelos trabalhadores, ou seja, a riqueza que os trabalhadores estão a produzir não é distribuída pelos trabalhadores. Os aumentos de produtividade não se revertem em aumentos salariais ao mesmo nível que aumenta a produtividade. E era possível, e aliás é isso que terá que fazer uma outra maioria, que não será uma maioria absoluta do Partido Socialista, terá que fazer uma outra maioria, é precisamente recuperar o valor dos salários, ter uma política salarial que permita às pessoas viverem. Nós continuamos a assistir diariamente à impunidade e ao abuso económico e queria acabar com um último exemplo pedindo-lhe uma palavra. Os trabalhadores da Global Média, Jornal de Notícias, TSF, Diário de Notícias, O Jogo, estão sem receber salários este mês. Estão com a ameaça de um despedimento, 200 pessoas que estão sob a ameaça de um despedimento. Nós vivemos numa economia de mercado, mas vivemos também num Estado de direito democrático. O que está a acontecer é inaceitável. E eu gostava também que o Ministério do Trabalho acompanhasse esta situação e que a Sra. Ministra dissesse aqui uma palavra a estes trabalhadores.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Hoje é um dia duplamente mau para os portugueses. Duplamente mau porque no mesmo dia em que ficámos a saber que caducou o IMI das barragens no Douro na ordem dos 2,2 mil milhões de euros, é também o dia em que acaba o IVA zero para o cabaz essencial. E não posso deixar aqui de relembrar a Sra. Ministra que não só por proposta do PAN foi rejeitada nesta Assembleia com os votos contra, não só do PS, da Iniciativa Liberal, mas também com a abstenção do LIVRE e do PSD, a prorrogação do IVA zero até ao final do ano, durante o ano 2024, à semelhança do que fez, por exemplo, a vizinha Espanha, porque no contexto da inflação, bem sabemos que para mais que o contexto do aumento da inflação e também do contexto da guerra e dos conflitos armados que temos na Europa, bem sabemos que dificilmente o preço dos produtos vão baixar e que o custo de vida para as famílias vai manter-se. É certo que pela mão do PAN nós conseguimos ajudar as associações de proteção animal que têm em vigor desde o dia 1 de janeiro o IVA zero para a aquisição dos bens alimentares para os animais de companhia. Mas é preciso mais. Nós precisamos de ajudar as pessoas e não apenas nesta dimensão, mas também, como é evidente, nas outras áreas. E há duas questões que eu não posso deixar de lhe colocar em relação ao cabaz do IVA zero. É porque, como se recordar-lhe-á certamente, o cabaz tinha um custo mensal fixado médio de 7 euros. No entanto, o abono de família que foi aprovado para compensar este valor tem um custo de 8 euros e, portanto, neste caso em concreto, há aqui um diferencial do ponto de vista do apoio que é dado a nível do abono, que aumentou também no abono para comatar o IVA zero que deixou de existir, que de alguma forma não colmata todo o valor do cabaz essencial, mas também não nos podemos esquecer que existia um acordo que foi feito com os retalhistas para que os preços não aumentarem e que ainda não foi feito ao esclarecimento de se este acordo se mantém em vigor ou não, ou se com o fim do IVA zero, se vamos deixar de ter também este acordo que foi feito com o comércio a retalho para que efetivamente as famílias não vejam escalar agora o aumento dos produtos com o fim da medida do IVA zero para o cabaz essencial. E por isso mesmo, Sra. Ministra e Sr. Ministro, seria essencial que houvesse este esclarecimento aqui hoje, se de facto o Governo trabalhou ou não para garantir e cautelar que o acordo não cessa, porque não podemos ter as famílias com uma escalada de preços na habitação, ter um aumento exponencial das pessoas em situação de sem-abrigo porque não conseguem pagar a sua casa. Recordo também que foi rejeitado nesta Assembleia a proposta do PAN para a suspensão da execução da penhora da casa de morada de família e que temos hoje mais pessoas a morar na rua, Sra. Ministra, que trabalham, que pagam e que tinham dinheiro para pagar as suas casas e que deixaram de o ter e que não sabem se amanhã vão poder continuar a pagar a casa ou o quarto onde vivem. E não posso deixar também de concluir esta intervenção, sempre além destas questões, lhe perguntar se tem acompanhado efetivamente a questão que foi colocada em relação à Global Media e aos despedimentos dos trabalhadores e em relação à intervenção da ACT, porque nós sabemos que este processo é um processo complexo que envolve outras dimensões, mas também sabemos que já foram feitas várias queixas para a ACT por parte dos trabalhadores e que existe de facto aqui uma fiscalização que tem que ser garantida sob pena de não estarmos a assegurar não apenas os direitos laborais, mas um pilar essencial do Estado de Direito Democrático, e no ano em que se vai celebrar os 50 anos do 25 de Abril, seria de facto uma grande perda para a democracia, perdemos o património histórico que estas empresas, que estes jornais nos têm dado ao longo das várias décadas, aliás, até de centenas de anos, que têm existido. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Ministro, Srs. Deputados. A Sra. Ministra falou-nos do desejo de garantir um futuro para as novas gerações e para os jovens neste país. Mas sabemos todos que para isso acontecer são precisas duas condições. Há duas questões, entre muitas outras, mas estas que precisam de ser resolvidas. E uma delas é, evidentemente, o emprego e os salários. E a Sra. Ministra também sabe que o emprego criado é, na sua maioria, emprego precário, não é? Não são vínculos permanentes. E também sabemos a ligação que existe entre a precariedade e os baixos salários. Sabemos que quem tem vínculo precário recebe entre 20% a 30% menos do que os restantes trabalhadores. E, de facto, os valores dos salários dos jovens demonstram perfeitamente isso. E a verdade é que, ao contrário do que aqui disse, ao contrário da propaganda da agenda do trabalho digno, continua a ser possível recorrer abusivamente ao trabalho temporário, aos recibos verdes, continua a contratação coletiva a ser um cutelo sobre os trabalhadores, o princípio do tratamento mais favorável também é uma miragem, continua a não haver valorização do trabalho por turnos, do trabalho noturno, que tanto atinge a juventude e as mulheres também, continuamos a não ter uma efetiva redução do horário de trabalho, continuamos com aumentos do salário mínimo que são incapazes de fazer sobreviver quem tem que viver com o salário mínimo. Isso dá-se porque nenhuma das propostas que o PCP apresentou nesse sentido foi aprovada pelo Partido Socialista, nem o Governo as quis assumir. Outra das questões é a da habitação, evidentemente. E aqui, mais uma vez, isto não se trata de conjuntura, isto trata-se de opções. Os senhores recusaram-se a meter um travão ao aumento dos novos contratos e das renovações de contratos. E por isso é que estão a ser postos na rua neste momento muitos e muitos jovens. Os senhores recusaram-se a fazer recair o preço do aumento das taxas de juros nos lucros de 12 milhões por dia dos bancos. Preferiram que esse peso pesasse no rendimento de muitos e muitos jovens e de muitas famílias neste país. E, portanto, isto tratam-se de opções. Os senhores tudo fizeram para manter fora e continuam a fazer para manter fora aqueles que mais têm, aqueles que mais acumulam lucros, 12 milhões de euros por dia, para mantê-los fora da taxação. Os senhores são muito fortes com os fracos, mas muito fracos com os fortes, e essa tem sido a vossa política, particularmente dos últimos 2 anos, e nota-se bem a diferença, até pela estatística que aqui foi trazida.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, procurando responder às várias perguntas que me foram dirigidas, mas sem deixar também de fazer alguns comentários nomeadamente em relação a algumas outras intervenções que foram feitas. Em relação, e começando pelo Sr. Deputado Barbosa de Melo, que não me dirigiu nenhuma pergunta diretamente, mas eu penso que na reflexão que fez, se enganou aqui na linha relativamente à qual está.